Tenham todos uma boa noite, que a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 3. Amém. Romanos capítulo 3. Quem tem as escrituras é a Bíblia. Abre a Bíblia em Romanos capítulo 3, versículo 9. Romanos capítulo 3, versículo 9. Quem pode ler, por favor? Tem que ler, não?
Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram. E juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só.
Amém. Então, presta atenção. O que está dizendo a Escritura aqui? Pois que somos nós mais excelentes. Nós somos melhor do que os outros. Nós somos melhor os judeus do que os judeus. Não. De maneira nenhuma. Já foi demonstrado que tanto os judeus como os gregos, quer dizer, tanto um quanto o outro, todos nós estamos debaixo do pecado, né? Todos pecaram e todos estão sob o domínio de Satanás, né? Que é o rei desse século, que é o Deus desse mundo, que é o Senhor da Terra. Então, todas as pessoas pecaram e se tornaram escravos do pecado. Não tem jeito, todo mundo está nessa situação. Todos estão nessa situação, todos. Não há... Aí está dizendo aqui, como está escrito, não há um justo nenhum. Então, não há ninguém que não esteja sob o governo Satanás debaixo do pecado. Como nós estávamos cantando agora, perdido estou sem ti. Nós precisamos de Deus, porque senão nós estamos perdidos. Né? Perdido estou sem ti. Perdido estou. Nós precisamos reconhecer que estamos perdidos. Só que a gente não acredita muito nisso, não. Os nossos atos acabam mostrando que nós não acreditamos. A gente não acredita muito que o diabo reina, né? Nós não acreditamos que o diabo que tem feito todas as coisas, que tem mandado na terra, que o homem está sob o poder de Satanás, etc. A gente não acredita. Os nossos atos mostram isso. A gente fala, mas os nossos atos demonstram o contrário, que nós confiamos mais na carne, confiamos mais nesse mundo. O diabo não se manifestou, mas a Bíblia está dizendo que ele habita na carne. Deus está dizendo que a carne ela é maligna, tal, etc. Mas nós continuamos esperando na carne, fazendo a vontade da carne, o pensamento, tal, que não é outra coisa a não ser fazendo a vontade do diabo. Como que se resolve isso? Como é que nós poderíamos resolver essa questão? perdido estou. Eu estou realmente estou perdido. Uma música antes dela, nós cantamos o quê? O que foi, Toninho? Exatamente. Reina hoje. Nós vamos acreditar também que além do reino de Satanás, existe o reino de Deus. E que ele reina. Amém? Ele reina. Como é que você entende? Mas vocês não acabaram? Vocês poderiam dizer o seguinte, mas você não acabou de falar que o diabo reina? Como é que Deus reina? Como é que Deus reina e o diabo também reina? Como é que fica isso? O diabo reina? Ou não reina? Vocês falaram assim, reina, reina. Assim, com medo de falar. O diabo reina? Mesmo? Como é que você sabe que ele reina? Só pelo resultado do mundo aí, pelo que está acontecendo, pelo que acontece, pelas coisas, pelos... como eu diria assim, pelo fruto. Pelo fruto. Sabe que... Ou você, tem muita gente que não acredita que o diabo reina. Eu mesmo conheço muita gente que não acredita. Acho que nem que Deus reina, nem que o diabo reina. Tem gente que não acredita, nem que um, nem que o outro reina. Né? Na verdade, existe o reino do diabo e existe o reino de Deus, assim como existe outros reinos. Existe o reino animal, o reino vegetal, o reino não sei o quê. Existe o reino de Deus e o reino do diabo. Agora, se Deus reina, você acredita realmente que Deus reina? Reina hoje? Então, você busca o reino de Deus, busca o reino de Deus e se afasta do reino de Satanás, porque o diabo reina. Né? Então, está dizendo aqui, não há quem entenda, não há quem faça o bem, não há um sequer. Todos extraviaram e juntamente fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não tem quem. Todos extraviaram, todos pecaram, todos estão debaixo do poder de Satanás. Mais embaixo, lendo, lê, por favor, a sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente, peçonhas e hastes estão debaixo dos seus lábios. Né? Cuja boca está cheia de maldição e amargura, seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria. Essa é a situação de quem? Do homem, que é o reino de Satanás. E não é isso que acontece aí? Não é isso que acontece? Não há temor de Deus. Não há quem busque a paz, e etc. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que debaixo da lei estão, tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei diz, para que toda boca seja fechada e todo mundo esteja fechada e todo mundo seja condenado diante de Deus. Todo mundo diante de Deus está nessa situação. Por isso, nenhuma carne será justificada diante de Deus. Ou seja, ninguém diante de Deus, ninguém é bom. O que, que a gente precisa fazer então? O que, que nós poderíamos fazer para sair dessa situação? O que, que nós poderíamos fazer, Toninho? O que, que nós poderíamos fazer, Bibi? O que, que nós poderíamos fazer, Suzana? Ló, Luiz, quem mais? Hã? Você acredita que essa é a situação? O que nós podemos fazer, Aras? É. Isso. É. Pronto. É isso aí mesmo. Só matou a pau. É. O reino. Não existe o reino de Deus? Não está provado também que existe o reino de Deus? Então é isso que tem que fazer. Acreditar no reino do diabo. Ter medo. Entendeu? Ter muito cuidado. Não brincar, não bobear, porque o reino de Satanás, ele é um reino terrível. Pelos resultados no mundo, a gente está vendo. Dura coisa é cair nas mãos dele. Pode ter certeza que é. Então o reino do diabo, ele está aí, diante de nós, está na nossa cara aí. Perdido estou, sem Deus. Eu, sem Deus, eu mais cedo ou mais tarde, eu vou me dar mal. Eu vou me dar mal. Mais cedo ou mais tarde, eu vou me dar mal. Amém? Então, a solução para nós é o reino de Deus. É o reino de Deus. E buscar o reino de Deus, buscar a Deus, é uma coisa muito difícil. É muito difícil buscar a Deus. Se nós não buscarmos a Deus, nós não buscarmos o reino de Deus, nós vamos permanecer no reino do diabo, no reino de Satanás. Se nós não buscarmos a Deus, nós vamos permanecer no reino do diabo, no domínio de Satanás. Ali ele acaba com a gente. De uma forma ou de outra, ele acaba. Então a solução para a gente não é, remédio não vai resolver, governo não vai resolver. Nós estamos vendo aí que os governos estão chegando ao extremo e não conseguem solução para as coisas. O negócio está na hora de estrangular mesmo. Então não adianta, não tem remédio, não tem nada que vai resolver o problema do homem. Pode, às vezes, dá uma melhorada, uma semana, duas, tal, etc. Mas depois, um pouquinho, vem de novo a dificuldade. Esse reino é um reino maligno, um reino da não é o reino de Deus. Vai chegar um momento em que vai ter um ponto final. Vai chegar um momento de um ponto final e daí para frente, então, começa literalmente o reino de Deus. Literalmente. Mas enquanto isso não acontece, o que que eu preciso fazer? Buscar o reino de Deus para mim. Para mim. Para mim. Individualmente, eu tenho que buscar o reino de Deus para mim. Porque se a minha mulher não quer, eu não posso reclamar, eu não posso jogar a culpa nela, não posso. Não. A minha filha, o meu filho, alguém, não pode impedir que eu busque. Como foi com Jesus? Ele não esperou pela mãe, pelo pai, por ninguém. E ele buscou o reino de Deus. Ele buscou Deus. Ele, como o Arthur falou, ele, Jesus, chegou a um ponto e foi reinado totalmente, dirigido por Deus. Então, esse é o segredo de uma vida com Deus. O segredo de uma vida com Deus é a pessoa ser dirigida, guiada por Deus. Isso é que é reino de Deus. Pronto. Isso é que é reino de Deus. Então eu vou fazer as coisas, eu vou comprar, eu vou vender, eu vou fazer as coisas que os outros também fazem. Eu vou fazer as mesmas coisas que os outros fazem. Concordam? Eu vou comprar, eu vou vender, não é? Eu vou no médico, eu vou. Só qual a diferença? A diferença é que um é guiado por Deus e o outro não é. Um é dirigido por Deus e o outro não é dirigido por Deus. Essa é a diferença. Então, Nós precisamos buscar essa situação. Agora, eu não posso buscar para você, Raquel. Você tem que buscar para você. Né? Por mais que eu queira bem a pessoa, por mais que eu seja amigo, eu não posso buscar Deus para vocês e nem vocês buscar Deus para mim. Ou seja, você pedir Deus para me guiar, para me dirigir, você pode até pedir, não faz mal não. Mas se eu não fizer isso, se eu não fizer, não adianta você pedir, não adianta ninguém pedir. Porque se adiantasse, ninguém pediu mais do que Jesus. Ninguém fez mais por nós do que Jesus. Acabou, não precisava mais. Mas quando perguntaram para ele, Senhor, como que a gente ora? Ele falou, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Né? Venha a nós o vosso reino. Reina. Você, quem tem que pedir? Como é que a gente ora, Senhor? Pede o reino de Deus. Pede Deus para dirigir você. Pede Deus para guiar você. Pede Deus para poder ensinar para você o caminho que você tem que andar. Pede Deus para pôr luz nas suas trevas. Pede a Deus, busca a Deus. Pronto, acabou. Acabou. Amém, gente? Senão, ó, não adianta cantar bonito, não adianta tocar bonito. Nada disso vai resolver, Tony. Não adianta. O que é que resolve? É você ser guiado por Deus. Você ser dirigido por Deus. Agora, não há, presta atenção, está dizendo aqui, não há quem entenda. Aquele que busca Deus, ele passa a entender. Não há quem entenda, mas se a pessoa buscar Deus, ela passa a entender. Sabe por que que ela não entende? Ela não busca Deus. Se chegar aqui diante de um versículo aqui, eu não estou entendendo. O que que deve ser isso aqui? O que que pode ser isso aqui? Até para Nabucodonosor, que não sabia, teve um sonho, depois não ficou confuso, não sabia nem o sonho direito, e etc. Deus mostrou para ele como que era o sonho, deu a revelação do sonho e tudo. Quando você não entende uma coisa, Deus é poderoso para ajudar você. Deus é poderoso para poder te ensinar, guiar. Você está confuso em alguma coisa, o segredo é buscar Deus, é invocar. Todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Então Deus deixou a coisa assim, fácil. Ao mesmo tempo, eu vejo com muita dificuldade isso, porque você passa o dia envolvido com tanta coisa e não faz uma oração. A gente não faz uma oração. É como isso é complicado. A gente passa o dia, enquanto Jesus disse, ora, né, e vigia sem cessar. O diabo, seu adversário, anda com você o dia inteiro. Ele anda ao seu redor o dia inteiro. Ele não descansa, não. Né? Os demônios não descansam de nós. Eles estão em volta de nós o dia inteiro. E nós, envolvidos com as coisas, comprando, vendendo, construindo, tal e etc. Pensa numa coisa, pensa noutra. Tem tempo de buscar Deus? Não tem tempo. Perdido, então, nós vamos ficar. Nós vamos ficar perdidos. Olha o que eu vou cantar aqui. Hã? É. Perdido, nós vamos continuar. Perdidos. Perdido estou sem ti. perdido estou, né? Não é assim? E nós vamos continuar perdidos. Concorda, Ramiro? Perdido, nós vamos continuar. E a nossa garganta é um sepulcro caiado. O que quer dizer? É um sepulcro caiado, um sepulcro aberto. A nossa garganta. Tudo que a gente fala não presta, tudo que a gente pensa não presta. Nossos pensamentos são maus, etc, etc. Então, quando a gente faz oração, quando a gente busca Deus, quando você tira ali 10 minutos, 15 minutos, quando você faz qualquer coisa e lê as Escrituras um pouquinho, lê as Escrituras um pouquinho, melhora essa situação. Melhora. É mais ou menos assim, né? Aquela história já antiga. A nossa situação aqui, ela é caótica. Mas, na medida em que nós vamos colocando um pouquinho de água aqui dentro, tipo uma xícara de água aqui, uma xícara de sujeira sai. Coloca duas xícaras, sai duas xícaras. Então nós temos que buscar Deus. Nós temos que buscar Deus. A Bíblia diz, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, busca Deus. Tenta, pergunta. Você não entende? Pergunta. Você não sabe? Pergunta. Consulta, faz oração. Eu estava comentando com a Suzy. Não sei se foi com a Suzy. É uma coisa que nós temos feito e que tem sido bom. Tem sido bom, assim. Segunda e terça-feira, normalmente a gente tem folga, sexta-feira. Aí, um convida, a gente vai lá na casa e ora. Aí um dia nós vamos na casa do Danilo, outro dia nós vamos na casa do Cheque, agora aprendeu também, né, Cheque? Um dia nós vamos na casa do Cheque, a gente chega lá, aí junta umas 10 pessoas, 12 pessoas, né, na casa do Erickson. O Erickson teve parado uns dias porque estava fora, né? Mas nós vamos lá também no Erickson e tal. E aí você tem aquela comunhão, aquela aproximação uns dos outros, aquela aproximação, né? Porque nós somos na casa do Amauri, né? Então aproxima mais uns dos outros e também permite a gente fazer oração, né? No outro dia nós fomos na casa do Sérgio, fizemos uma oração boa lá, tivemos um tempo de oração muito, muito bom. Outro dia nós fomos lá no onde foi, Danilo? Nós fomos lá no Danilo, depois onde mais nós fomos? Ou eu estou mentindo? Hã? Na casa da Eliana, né? Tem o Vitor que participa também, né, Vitor? Quem está participando aqui dessas reuniões? Quem? Nossa, acho que eu estou mentindo. Olha lá, Eliana, Mauri, Vitor, Marcela, quem mais? Júnior, já foi, quem mais? Danilo, a Fernanda, quem mais? Cheque, Marielle, olha aí, né? Bibi, a Carmen, Lorena. Então, às vezes não vai em todas, mas o dia que você foi e orou, não foi bom? Você não sentiu bem? Pronto. Então, a igreja pode e deve fazer isso. Aproximar uns dos outros. É claro, nós não vamos tudo para uma casa só. Não vai tudo para outra casa. Mas chama. Chama uma pessoa para, ou duas, ou três, ou quatro, para ir lá na sua casa. Aí você dá uma comidinha, vai. Faz um arrozinho com o pequi lá, esse dia Miriam fez lá. Vai, se você dando uma coisinha para comer, ele vai mesmo. Viu? Aí chega lá, aproveita a oportunidade. Não é, a gente não vai para ficar... O assunto, a conversa que existe, é só uma conversa que edifica. E nós fomos lá no Amauri, ficamos ali, né, do Amauri, mais de uma hora lá. Aí a conversa, é uma conversa que edifica. Estava o Vilmar, estava a Dora. Né, Dora? Então é uma conversa assim que ajuda. É uma conversa que ajuda. Porque da mesma forma que você vai na casa do ímpio, e aí a conversa é só porcaria. Você vai na casa do outro, não tem uma conversa que presta. E assim que a gente busca Deus. É assim que a gente busca Deus. Vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre aquilo? Né? E aí volta alguns assuntos da reunião, volta. A gente volta a falar esse dia, com numa dessas conversas, falamos sobre o despojar, né? Sobre... É, aí às vezes a pessoa vem até com uma brincadeira, mas a gente aproveita a brincadeira para poder ensinar sobre o despojo, né? Aí se nós estamos sendo despojados ou estamos despojando, não é assim? Tudo aquilo que vem sendo falado nas reuniões são comentados nessas reuniões, nessa comunhão. A comunhão dos santos é uma coisa importante para buscar Deus. Porque você, sozinho, você tem dificuldade. Sozinho você não faz. Com mais outras pessoas, procura. Procura, assim, reunir mais outras pessoas que possam, próximo à sua casa, próximo ali a de você, lá. Ó, vamos reunir lá, vamos falar sobre as coisas concernentes do reino de Deus. Né? Falar sobre o reino de Deus. Pega lá um pedacinho da reunião, vamos comentar. O que você achou, o que você não achou? Tal, etc. Guarda as dúvidas para poder perguntar, se for o caso. Mas é importante. É importante. Eu lembro, assim, no começo da igreja, nós íamos para a casa de um, lá no Jardim América, chegava lá, tal, depois tomava um café, comia um biscoito, tal, etc. Mas tinha reunião boa, conversava, falava sobre, sobre Deus, sobre a reunião. A comunhão da igreja. Né? Essa trocar, essa afinidade entre um e outro. Conhecer mais. Porque vocês observam que vai ficando isolado. Um vai ficando sozinho num canto, outro vai ficando sozinho no outro canto. E sozinho ele não busca. E não tem essa iniciativa de se juntar a outros para poder fazer. Para buscar Deus. Espera aí, gente, o negócio não está fácil, não, o negócio está difícil. Vamos buscar Deus. Agora não precisa todo mundo buscar Deus, tem que ser junto comigo, não. Viu? Não precisa ser junto comigo, não. Você pode buscar Deus sozinho, você pode buscar Deus, invocar o Senhor junto com outros irmãos, faz oração, clama. Às vezes nós reunimos aqui e tal, e clama, você vê o pessoal... orando, não é não, bebê? Todo mundo clama, levanta a voz, não é não, cara? Ou não? Amém? Então, buscar a Deus, nós temos que buscar a Deus, concorda, Alisson? Porque, ó, aí você pega a sua Bíblia, a gente estava sempre comprando uma Bíblia nova, a gente estava sempre pintando a Bíblia da gente, então, ó, cadê a Bíblia? Cadê a Bíblia? Né? Aí a gente tem Bíblia, a gente não mexe mais. Não faz oração, não faz mais nada. Ué, nós vamos ficar perdidos mesmo. Nós vamos ficar perdidos mesmo. Vocês concordam ou não? Amém. Hoje eu estava lendo Daniel. Hoje eu estava lendo Daniel e vendo o seguinte, olha. O reino de Satanás, o reino do mundo está perto de acabar, gente. O reino está perto de cair. E ele vai cair, vai deixar muita gente aí, muita gente que pensa que está com a corda toda, não está, não. Deus tem dado muito sinal do fim que nós estamos chegando. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Sofonias. Aqui, antes, porém, aqui no versículo, no Romanos capítulo 3, no versículo Versículo 20, por favor.
Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado.
Continua.
Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas.
É. Então, ninguém vai ser justificado sem a ajuda de Deus. É assim que você vai entender aqui. Hoje nós somos justificados, nunca ninguém vai ser justificado. Você quiser ser justificado sozinho, sem a ajuda de Deus, não vai, não vai. Como que nós somos justificados com a ajuda de Deus, Rodrigo? Como que você acha que nós vamos ser justificados? Por exemplo, presta atenção, justificado é o quê? Uma pessoa que tinha a garganta suja vai ser limpa. Uma pessoa que era mal passou a ser bom. Uma pessoa que era injusta passou a ser justa. Isso que é ser justificado. É tirar o pecado de nós, é santificação e etc. Como que nós vamos ser justificados? Se nós tentarmos ser justificados sem a ajuda de Deus, não vamos. Como então que nós vamos ser justificados? Como? Hã? Pedir a ajuda de Deus. Como que você vai pedir a ajuda de Deus? Pega aí o microfone quem tem e dá uma ajuda. Como que você vai pedir a ajuda de Deus?
Orações.
Mas que hora? Que hora?
O ideal era umas 3 vezes por dia, né?
Pois é, mas ó, é como se fosse assim, remédio, de 3 em 3 horas, remédio, assim. Que hora que nós vamos pedir a ajuda de Deus, Fábio? Dá aqui pro Fábio. Toda hora, né? É. Isso.
Mentira. Não vai fazer toda hora, não. Hoje não faz hora nenhuma. Então, amanhã, pelo menos uma vez. Começa assim, pelo menos uma vez. Aí não tem Bíblia? Compra uma Bíblia. Buscar, ir atrás, entendeu?
Porque então, se você estiver pelo menos pensando assim, hoje eu vou comprar uma Bíblia.
Tem que ter um começo, entendeu? Porque toda hora não vai fazer mesmo.
É. E não compra uma Bíblia assim com a letrinha que não dá para você ler, não. Porque a gente tem, né, compra uma Bíblia só para ter a Bíblia? Não. Compra uma Bíblia que dá para você ler. Aproveita, compra um lápis para você marcar ali aquilo que você achou mais interessante, tal, etc. Mas eu vou voltar.
Até aquilo que o senhor falou serve para buscar a Deus.
É.
Que é encontrar com os irmãos, na casa do irmão, buscar, fazer esses tipos de encontros, de reuniões, no qual a gente não faz. A gente prefere encontrar com os irmãos para falar mal da vida de outro irmão e assar uma carne e ali,
e ficar conversando só borracha.
Muita borracha até tarde.
Isso.
Entendeu? Tá. É. Mas isso aí é porque é o que a gente gosta, o que faz bem para a gente, que a gente acha bom é isso. É. Agora, encontrar com o irmão para ir lá puxar oração, não, aí não.
É.
Aí... O nego não quer ir, não.
Não quer.
E longe ainda.
Então.
Entendeu? Né? Então, assim, então aí que a gente vai buscar o reino de Deus. Vai buscar.
Tem
aí...
muitas maneiras de você buscar o reino de Deus. Uma delas é essa que o Arce falou, através que nós já falamos aqui, de reunir para falar das coisas concernentes ao reino de Deus, das reuniões, comentar, reforçar, né? Porque naquela hora ali um entende outra coisa, tem mais liberdade de conversar. Senta numa mesa, fala dessas coisas, das coisas assim, ó, você não vê a hora passar. Aí depois ali come qualquer coisinha, sai todo mundo satisfeito, vai embora. Outro dia faz na casa do outro fica, né? Não é formar panela não, gente, isso não é panelagem não, bem? É, mas luta contra a panela. É, se estiver formando panela, você, de repente, põe uma bomba debaixo dela, da panela, rebenta a panela, põe, aí sai um para cá, outro para lá, tal, e tenta fazer, a gente se esforçar, gente. O reino de Deus, ele é buscado com esforço. Parece que o diabo percebe. Percebe quando você está fazendo uma coisa e já quer botar areia, quer estragar a situação. Mas eu estava dizendo, como que nós vamos buscar? Dessa forma como vocês falaram, mas tem outras maneiras também de buscar Deus. É vigiando, por exemplo. Vigiando. Tentando fazer as coisas tudo certinho. Tentando fazer, não fazer o mal. Tentando, fazendo esforço para não fazer o mal. E procurando fazer o bem. Olha aí, só se você puder fazer isso, você já aproxima muito do reino de Deus. Outra coisa. Outra coisa importante, gente, é pedir a Deus em tudo que você vai fazer, você pedir a Deus, Senhor, faz conforme a tua vontade. Não seja feita a minha vontade. Guia, dirija. Que é tudo que a gente, você concorda que tudo que a gente vai fazer, a gente tem dúvida? Tudo que a gente vai fazer, a gente fica confuso? Até quando vai comprar um carro, você não sabe que carro que compra? Quando você vai pintar uma parede, você não sabe que cor você pinta? Nós temos muita dúvida. Você vai num médico, você não sabe que médico você vai? Então, é uma oportunidade boa para quê? Para quê? Perguntar para Deus. Você não acredita em Deus? Você não acredita que Deus reina? Você? Que Deus reina hoje? Ele, a mim, pelo menos, eu quero que Ele reine, eu quero que eu dirija. Então, eu preciso pintar essa parede, Senhor. Que cor que o senhor acha que eu devo pintar? Ele não vai falar para você, amarelo. Não vai, não. Ele não vai falar isso para você. Mas vai sair da cor que ele quer. Pode ter certeza. Se você orar com fé e acreditar, vai ser da cor que ele quer. É isso. Outra coisa, o carro também vai ser a mesma coisa. Você precisa comprar um carro, ele não é contra. Ele não é contra nada que a gente faz, não. Ele é contra a gente fazer sem dar satisfação para Deus. É contra nós fazermos as coisas sem perguntar para Deus. Isso é que ele é contra. Ele faz questão de que você busque ele. Inclua Deus na sua vida. Inclua Deus na sua vida para você ver se a sua vida não muda. Inclua Deus na sua vida. Pronto. Quer. Ele não é contra o seu namorado, sua namorada. Ele não é contra o seu trabalho, não é contra as coisas que você tem. Tanto faz para ele uma casa de 810, não sei quantos milhões de reais, quanto uma casa simples. Tanto faz para ele, não faz questão de nada. Nós é que fazemos questão. Agora, se você pergunta para Deus, se você tem dinheiro, você, eu não sei se eu compro uma casa de 2 milhões ou uma de 3. Pergunta. Uai, o que que custa perguntar? Mas eu estou com vergonha. Né? A gente pensa assim, eu estou com vergonha de perguntar, 2 milhões é muito. Né? Se fosse uma de 300 mil, eu ia perguntar. Se fosse uma de 100 mil, aí que eu ia perguntar mesmo, né? Não, Harris, ele não quer saber. Para ele, o que, que vale 3 milhões dos 12 milhões? Ele fica com pena de você quando você compra uma casa muito cara, né? Ele fica com pena. Cara. É, coitado. É. Né? Vai ter que arrumar, vai ter que lavar a piscina. Vai ter que não sei o que, coitado. Mas ele quer? Aí você pergunta, senhor, essa ou essa, senhor? Essa ou essa, senhor? Ele olha assim, né? Para mim, nenhuma das duas. Mas você quer uma ou outra? Fica com essa. Aí a pessoa fica animadinha, que Deus abençoou, e abençoou mesmo, deixou ele na casa. Não é isso? Salomão queria um punhado de mulher, arrumou tanto mulher que ele queria. Pronto. Depois Salomão descobriu que uma já era demais. O quê?
Amém.
É. Não dá conta, né, filho? Não. É. Não. Amém, Pedro. Pois é. Então, mas é assim. É assim. Vocês observam que foi assim ao longo do tempo. Tudo que Abraão queria, Abraão teve. Tudo que o outro queria, mas todas as vezes que a gente só pensa nas coisas materiais. A gente só pensa que tem uma coisa que é terrível. Pensa, é só em grandeza. Se você realmente colocar diante de Deus, Senhor, eu não queria uma coisa grande, não. Eu queria uma coisa bem simples, realmente fosse simples. Né? Uma coisa assim que eu pudesse ter paz, ter sossego. Eu tenho certeza que Deus vai dirigir você naquilo. Certo. Gente, pedir a Deus em tudo. Não ter vergonha de falar com Deus. Que você quer um médico. Porque eu pergunto, o que que a gente pede a Deus? Tem alguma coisa específica que você pode pedir a Deus? Não. Tudo, Ares, tudo. Tudo pede a Deus. Inclusive na oração que nós fizemos, numa dessas orações, a irmã teve uma visão assim, que era, Deus falou, você me dá. Me dá. Deus falou, você me dá. Vocês estão pedindo, estão falando, vocês têm coragem de me dar a direção? E o relógio? O que que significa isso? Né? A direção, você me dá o volante, volante que chama? Né? Você me dá a direção? Aí, se eu entrego a direção realmente... Ontem, por exemplo, eu não tive coragem de dar a direção. Né? Eu mesmo gosto de dirigir, eu tenho esse mal comigo. Eu mesmo gosto de dirigir. Né? Mas se você entregar a Deus, é muito difícil, gente, entregar os seus caminhos a Deus. Porque Deus sabe o que é melhor para você, mas você, a carne é contrária. Né? Mas você é capaz de entregar para mim a direção? E o tempo. Porque é assim, a gente quer uma coisa que é hoje. Quer um negócio, a gente não espera. Não tem paciência de esperar. Não tem paciência se o negócio vai ser daqui um mês, dois meses, um ano, dois anos. Espera. Porque você vai colher o melhor de Deus. Você vai ter o melhor de Deus. Amém? Aconteceu com quem? Uma paciência tremenda e que ele soube esperar uma coisa que ele queria. Jacó, né? Jacó, o problema dele com o sogro, Labão, o problema dele com o sogro dele, estava ali e ele pediu a Deus, falou, Senhor, eu fiz um negócio com meu sogro, me passa para trás. Eu não aguento mais, não. Aí foi fazer um negócio de novo com o meu sogro e ele tenta me passar para trás. Eu estou vendo que ele quer me passar para trás. E eu não suporto. Eu não estou suportando, eu não estou aguentando meu sogro, né? Deus, todas as vezes, Deus... Mas ele teve paciência. Esperar. Foi lá, fincou na beirada do rego, né? A varinha lá, fez a lista, do jeito que Deus tinha dito para ele que era para fazer a lista, ele fez a lista lá, etc. Engraçado que aquilo Deus não falou para ele. Não é assim não, gente. Pela fé. Na hora que ele orou, ele lembrou disso. Deus falou com ele, ele creu, Alisson. A coisa não é assim, você não vai escutar. Mas você vai acreditar. Não, Deus... Vem acabar me derrubando aqui. Mas a gente precisa acreditar. E ele com paciência foi lá, fez o negócio. O tempo é o tempo de Deus. Espera com paciência no Senhor. Porque é uma maneira de Deus provar que você está acreditando. É uma prova de que você está acreditando. Deus falou, eu vou esperar. Deus falou, eu vou esperar. Amém? Nós estamos esperando o reino de Deus. Nós estamos esperando o reino de Deus. E nós estamos esperando. E Deus falou que vai existir, que vem o reino de Deus literalmente sobre a terra. Nós estamos esperando e Deus vai lá. Agora, enquanto isso não acontece, Deus tem que reinar individualmente as pessoas. Por quê? Porque são essas pessoas que vão passar para cá. São essas pessoas que vão fazer constituir o reino de Deus. São aqueles que deixaram Deus reinar no tempo da carne. Aqueles que deixaram Deus reinar no tempo da carne, reinarão eternamente com Deus no tempo do corpo espiritual. No tempo do Espírito. No reino espiritual de Deus. Nós deixamos Deus reinar no tempo da carne. Amém, gente? Não, mas eu queria que você resolvesse agora. Agora eu não posso, moço. Agora eu não posso resolver porque eu não orei ainda. Ah, é, o chefe tem essa frescura, ele tem que orar. Né? Tem gente que fala assim para a gente, fulano é assim, toda coisa dele é orar. Se não orar, mas faz assim. Ora, pergunta para Deus. Pede a Deus, Senhor, eu vou. Eu vou. Mas eu tenho certeza que o Senhor também vai comigo. E que o Senhor não vai me deixar só. E pronto. E Deus vai provar para você que Ele estava com você. Amém? Vocês concordam ou não? O que você vai fazer a partir de hoje? O que você vai fazer? E o Deone, o que você vai fazer a partir de hoje, Deone? O que você vai fazer a partir de hoje? Buscar a Deus. Perguntar para Deus se você pode ou se você não pode. Perguntar para Deus se está certo ou se não está certo. O que você deve ou o que você não deve fazer. E levanta de manhã com outra disposição, olha, Senhor, a partir de hoje, eu quero que o Senhor guia, dirija, reina a minha vida. Amém? Porque o Senhor disse que a gente é errado, que a gente, a nossa garganta é isso, que o nosso pensamento não está certo, e que nossos pés correm para poder fazer o mal, e que nós não sei o que, etc, tal, e etc, né? Que nós não entendemos, que tudo nós não entendemos. Então, Senhor, é aqui que está dizendo aqui, ó, mas agora manifestou a justiça de Deus, aquela que vem pela fé, a justiça de Deus, que é feita à base de oração. A justiça de Deus é aquela que é feita à base de oração. Mas eu orei antes de fazer. Então, deita e dorme, meu filho. Você não orou? Não falou com Deus? Então deita e dorme, porque aquilo é Deus. Você orou? Conversou com Deus? Falou com Deus? Mas ele não respondeu nada. Não interessa, interessa que você orou. Senhor, depois o Senhor não vai dizer que eu não orei. Depois o senhor vai dizer que eu não, não fiz a oração, que eu não perguntei para o senhor, que eu não entreguei ao senhor nas suas mãos. Aí eu fui fazer o que eu tinha que fazer. Pela fé eu fui fazer. Então aquilo foi Deus que fez. Pode ter certeza que foi Deus que fez. Amém? Eu pinto a parede, eu construo a coisa, eu faço isso, eu faço aquilo, tudo crendo. Por quê? Porque eu orei. Parece bobagem, gente. Parece bobagem, mas não é não. Vai comprar uma coisa, um remédio, uma roupa. Quanto mais você depender de Deus, mais Deus vai agradar de você. Quanto mais você depender de Deus, mais Deus vai agradar de você. Amém? Amém. Para finalizar, Amós capítulo 5, Amós capítulo 5. Vê, por favor, Amós capítulo 5, versículo 4.
Porque assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei.
Repete.
Porque assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei.
Mais uma vez.
Porque assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei.
Pronto, acabou. Versículo 6.
Buscai ao Senhor e vivei, para que não se lance na casa de José como um fogo, e a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Vós que converteis o juízo em Alosna e deitais por terra a justiça.
Amém. O que é justiça? Buscar a Deus. O que é justiça? Perguntar as coisas para Deus. Não tem nada mais justo do que você fazer as coisas perguntando para Deus. E não tem nada mais injusto do que você fazer as coisas sem dar satisfação para Deus. Amém? É assim, ó. Você gosta se sua filha, seu filho, sua filha, fizer as coisas sem dar satisfação para você? Sem perguntar para você? Você gosta? Você gostaria? Você acha justo? Você que foi pai, que criou, que educou e tal, aí você não fica triste do seu filho fazer as coisas sem perguntar para você? Tem coisa para poder amolar mais a gente. Hã? Rebenta, tristece. Nossa, amola, mas é uma coisa terrível. Ué, e Deus? Nós que estamos sendo considerados filhos de Deus, nós que estamos nos tornando filhos de Deus... Aí eu faço as coisas e não dou satisfação para Deus. Eu ando em meu próprio caminho, faço a vontade que eu tenho, não pergunto para Deus. Deus fica muito chateado comigo, é muito triste. Concorda, meu filho? É muito importante. Não tem nada mais justo. Então, isso é que é justiça. Ó. Busca, isso é que é justiça. Que vem pela fé em Jesus. Então, tudo que eu faço, eu pergunto para Deus. E o nosso Deus quem é? Jesus Cristo, não esquece disso. Ó Deus, não. Jesus Cristo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, tu és o meu Deus. E eu vou perguntar para o Senhor aqui, o Senhor é o meu Deus. Principalmente quando você considera Ele como Deus. Aí que você vai ver o trem funcionar mesmo. Jesus Cristo, o Senhor é o único Deus. Não há outro Deus, não há outro nome em quem eu possa colocar a minha confiança. É no Senhor. Que cor que o senhor acha que eu devo pintar a parede? Senhor Jesus, meu guia, meu Deus, o senhor vai ser meu guia a vida inteira. E eu preciso pintar a parede e não estou sabendo que cor. E ele vai te guiar. E ele tem um prazer enorme. Isso vai tornar você uma pessoa certa, direita, honesta. Porque você pergunta as coisas para Deus. Deus, ele vai guiar você direitinho. Por aí não, meu filho. Por aqui. Por aí não. Por aqui. Amém? Amém. Mais um, se vocês quiserem, é Atos capítulo 15. Aqui, versículo 13. Atos capítulo 15, versículo 13. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões e irmãos, ouvi-me. Vai lá, 14.
Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque o Senhor e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas.
Então, por que que Deus, olha, a oportunidade que Deus está dando para os gentios. O tabernáculo de Davi, o tabernáculo que caiu. Por que caiu? Porque o povo judeu começou a fazer as coisas sem buscar Deus, sem perguntar para Deus. Isso magoou Deus. Começou a agir sem Deus, como se fazendo as coisas, as festas, os negócios, as solenidades, fazia as coisas e tal. Aí passou a ser um hábito, como a gente faz aqui, ó. A gente faz reunião, toca bonitinho, canta e tal. Mas se nós não perguntar nada para Deus, não buscar Deus, não vai adiantar. Não vai adiantar as reuniões, não vai adiantar a solenidade, os negócios bonitos. Não vai. Todo mundo, ó, cheio de ódio, cheio de vaidade, de orgulho, sei lá, um contra o outro. Acontece muito isso. Deus não tem prazer nessas reuniões. Reunião por reunir? Deus não tem prazer. Qual o prazer de Deus? É que o fruto que saia daqui das nossas reuniões. Se o fruto começar a sair, ele tem prazer na nossa reunião. Por quê? Não porque, sei lá, o prédio é bonito ou qualquer coisa, não. É porque da reunião saiu alguém buscando a Deus. Então ele falou, olha, para que o resto dos homens busque ao Senhor. E também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado. E também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado. Então, é uma oportunidade que Deus está dando. Antes dele fechar, antes dele, porque, ó, a lei e os profetas durou até ali. Dali para frente vem sendo anunciado o reino de Deus. E a oportunidade que os gentios têm, somos nós os gentios, a oportunidade que nós temos de buscar a Deus é agora. Se nós não buscarmos a Deus agora, não invocar o Senhor, como está escrito aqui, ó, para que o resto dos homens busque o Senhor. E os gentios, sobre os quais o meu nome é invocado. Olha, nós invocamos a Deus aqui, por que que Deus não vai dar oportunidade para nós buscarmos o reino de Deus? Nós não estamos invocando o nome do Senhor? Então, Deus está dando oportunidade para nós. Então, busque o meu reino. Eu vou dirigir você, eu vou colocar... Do mesmo jeito que eu fiz com Davi, eu vou fazer com você. Do mesmo jeito que eu fiz com Abraão, eu vou fazer com você. Amém? Eu vou fazer com você, mulher, o que eu fiz com Sara, com Ruth. Então eles não têm mais privilégio que vocês, não. Eles não têm mais direito que vocês, não. Se vocês invocarem, se vocês quiserem, se vocês pedirem, eu vou fazer com vocês também. O que eu fiz com Abraão, com Jó, o que eu fiz com Jacó, eu vou fazer com você também. Desde que você queira, invoca, me busca, pergunta para mim. Eu faço questão disso. Amém. Amém, gente? Deu para entender? Então pega o microfone aí para nós, Toninho. É, terminou.
Bem, é interessante demais, né? Porque a gente... O mundo realmente não é reinado por Deus, né? A situação do homem é essa aqui, né? Não, não, tem, não teme a Deus. É a nossa situação.
É.
Não teme a Deus. Não, não tem. A boca é um sepulcro. Né?
É.
Aberto. Então eu tenho que invocar a Deus para governar a mim. Né?
Você não vê, Toninho, parente? Você não vê governador perguntando? Né? Você não vê prefeito perguntando? Você não vê, você pega os noticiários de rádio, televisão e tal, você não vê ninguém, nenhum apresentador de rádio, televisão, essa coisa, preocupado em perguntar para Deus, vamos perguntar para Deus, vamos pedir a Deus. Quem fala nada disso, não. Ele fica metendo um pau nos outros, e fica dando sugestão, e fica dando exemplo, e não sei o que
fazendo,
tal.
Fazendo,
mas
lei,
não,
né?
Não pensa nem uma vez em perguntar para Deus.
Pergunta para a guia.
É. Aí dá aqueles exemplos mais escambóticos possível, aquelas coisas que, né, e não pergunta para Deus. Ué, aí a igreja vai fazer a mesma coisa? A igreja, de onde Deus espera, vai... Se nós, que somos o povo de Deus, nós que acreditamos que invocamos o Senhor, que somos a luz, e nós não vamos perguntar para Deus, nós não vamos fazer igual os outros.
Eu achei interessante... Demais também essa questão de, nas mínimas coisas, né? Que cor que eu pinto a parede,
isso,
né? Que roupa que eu compro. Né? Então, eu falo com Deus e vou e faço, né? Pela fé. Né? E Deus vai me corrigir se eu tiver feito errado também. Eu acho que Ele não vai deixar.
Né? Claro.
Então, é pela fé mesmo. Eu falo com Deus e vou fazer, e faço o que eu tenho que fazer.
Sem dúvida nenhuma. Deus vai tirar. Ó, Deus vai... Ele vai guiar você aqui, ó. Se precisar de furar o pneu do seu carro aqui, ele fura. Para você parar. Se precisar de furar o pneu, ele fura. Se precisar de uma falha no seu negócio, para te ajudar, ele provoca. Se precisar, ele provoca. Para salvar a sua vida, ele permite que as coisas aconteçam. Amém? Desde que a gente realmente queira. Não, eu decidi. Eu quero o governo de Deus na minha vida. Entendeu, Deus? Aí não tem, meu filho. Eu posso ser o mais craque possível. Não vai dar conta de mudar a sua vida. Não vai dar conta de tirar você das mãos de Deus. Se você realmente, mas não tem mesmo, não tem droga, não tem negócio, não tem nada que vai impedir a gente de ser abençoado por Deus. Maior, Ele é maior, mais poderoso do que tudo que você pode pensar. Aí você der lá na frente, você vai dar um testemunho dizendo, ó, Deus é poderoso. Porque ele fez na minha vida, o que ele fez na minha vida, por que que eu falo as coisas aqui com autoridade? O que ele fez na minha vida. Fez na minha vida, eu acreditei, e ele fez e está fazendo e vai continuar fazendo. Amém? Ele é Deus, baixo d'água, em cima d'água, onde for, no céu, na terra, onde for. Amém? E ele é todo poderoso mesmo. Tem nada que ele não é capaz de fazer, que eu não possa fazer, não. Amém? Então, o que é que nós vamos fazer a partir de hoje?
Perguntar tudo para Deus.
Amém. Bem alto.
Perguntar tudo para Deus.
Isso. Pedir conselho, tudo. Orientação.
Uhum. Pedir tudo para Ele.
É isso que é viver por fé. É isso que é viver por fé.
Amém.
Deus falou com a irmã?
Falou, sim, senhor.
Muito?
Bastante. Amém.
Amém. Não adianta precipitar, não adianta correr e fazer uma coisa que Deus não quer. Não adianta correr e fazer uma coisa que Deus não quer. Amém? Ó, cara, Deus faz para a gente dormindo. Deus faz para a gente dormindo. Dormindo. Amém? Todo mundo feliz com a carreira? Feliz? Nós, tem jeito de dar errado sendo o Senhor o teu Deus? Sendo o seu Senhor Deus, tem jeito de dar errado alguma coisa na sua vida? Não tem. Amém? Amém, Jesus. Aleluia? Senhor, nós te agradecemos, né, pela misericórdia do Senhor, pela bondade do Senhor, pela paciência que o Senhor tem conosco. É que se o Senhor não tiver realmente paciência, misericórdia, o inimigo leva vantagem sobre nós. Nós somos pequenos, nós somos fracos, nós somos carne, nós somos, meu Deus, incapazes de vencer os inimigos. São mais poderosos do que nós. Davi já dizia no seu salmo. Ele, olha, os inimigos são mais poderosos do que eu. Eu preciso de ti. Agora eu entendo por que eu preciso do Senhor. Por que que eu vou pedir o Senhor para me dirigir? Por que que eu vou pedir o Senhor para me guiar? Para me ensinar o caminho? Para abençoar, né? Até naquilo que eu penso que é desnecessário. É necessário. É necessário saber qual é a vontade do Senhor. Deus, ajuda a igreja a entender essas coisas. Ajuda a igreja a viver dessa forma. Acreditando no poder que o Senhor tem para nos ensinar, para nos dirigir, para nos guiar, para fazer com que nós andemos pela fé em Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Amém.
Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus se exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênção.
Amém, amém.
Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, que a tua bênção chegará. Bendito serei na terra, te esperei. Quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei do campo, bendito serei. Por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer a sua voz.
Se atentamente, Jesus.
Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos dele.
Obedecer,
obedecer. O Senhor, seu Deus, te exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não morrerei atrás de bênção.
Ei, ei, que ela vai avançar. Onde eu colocar a bamba do meu tempo,
sei que a tua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei. Quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus.
Bendito,
bendito serei no campo, bendito serei. Por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será.
Quando eu obedecer
a sua voz. Bendito serei, bendito serei. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei. Por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será.
Quando eu obedecer
a sua voz.
Quando eu obedecer
a sua voz.
Amém. Amém. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.